Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Lado a lado com a galera no Rio, em Brasília, meio-dia e 40, o Bate-Bola Nacional está entrando em campo e trazendo as manchetes que serão notícia nesta segunda-feira, 1º de julho.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Seleção brasileira se prepara para enfrentar a Argentina. Vôlei do Brasil lidera grupo e segue para Chicago. Messi continua devendo na Argentina. Corinthians mais perto do zagueiro Gil. Seleção do Chile já está de olho no Peru. Fluminense Vasco será realizado em São Januário. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Controle geral com assistência técnica de todo o timaço do Nacional, Reinaldinho Santos, com José Lins na mesa de efeitos. Produção e apresentação de André Luiz Mendes. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Meio-dia e 42 no Rio e em Brasília, o seu Bate-Bola Nacional. Agora é hora da seleção brasileira. Brasil, Rádio Nacional. Ele está chegando com tudo sobre a seleção brasileira, mergulhando na notícia.
Maurício Costa. Brasil e Argentina decidem a primeira semifinal da Copa América no Mineirão nesta terça-feira, às 9h30 da noite. Sem dúvida, é um dos maiores clássicos entre seleções. Mas será que é o maior do mundo? E quem leva a melhor, hein? Gabriel Jesus responde.
O Brasil, óbvio, que se tratando do momento, se tratando de jogar em casa, tem mais pressão para ganhar sim do que a Argentina. Mas se trata de clássico, Argentina também, pela rivalidade, pelo histórico também, de sempre ter disputas decisivas. Então acredito que sim, para mim é o maior clássico entre seleções.
Artilheiro da seleção desde que Tite assumiu o comando técnico com 16 gols, Gabriel Jesus ainda não marcou contra a Argentina. Ele vai ser titular novamente na equipe, que não deve ter muitas alterações. Tite tem uma grande dúvida na lateral esquerda apenas, já que Felipe Luiz voltou a treinar com bola, mas ainda não está confirmado. Com isso, Alexandre deve ocupar a posição. Tite só vai confirmar a escalação após o treino desta segunda-feira. Entretanto, o Brasil provavelmente entra em campo com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com o Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda. Meio de campo com Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, no ataque Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton. Com uma defesa que ainda não sofreu gols, a seleção vem recebendo críticas por não conseguir criar chances e marcar contra quem fica recuado. Gabriel Jesus abriu o jogo sobre a dificuldade.
Muitas seleções, muitos times se preocupam mais de defender do que atacar, então isso complica um pouco. Você pegar seleções ou times que fica com os 10 atrás da linha, às vezes 10 marcando dentro da área, é difícil, é complicado entrar. Nosso time, quando consegue fazer o primeiro gol, logo começa a sair mais oportunidades, enfim, sai o segundo, o terceiro. Porém, quando as outras equipes se fecham muito e a gente martela e não consegue até um determinado momento, isso complica, a ansiedade vem, você já não faz as coisas pensando direito, você já não faz, às vezes, o movimento certo, você não faz as escolhas certas. Então isso complica.
O Brasil treina nesta segunda-feira à tarde no Mineirão para reconhecimento do gramado. Na terça, às 9:30 da noite, semifinal contra a Argentina. Em 5 jogos disputados no Mineirão, o Brasil nunca perdeu para a Alviceleste. Foram 4 vitórias e 1 empate. Nas últimas 5 partidas entre as seleções em qualquer lugar do mundo, o Brasil venceu 3, empatou 1 e só perdeu outra. O retrospecto é positivo, mas tem que fazer valer a superioridade quando a bola rolar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, destacando a seleção brasileira, que, como ele disse, treina agora à tarde, depois entrevista do técnico Tite para explicar, né, tudo que ele está pretendendo aí, se vamos ter mudança, se não vamos ter mudança na seleção brasileira, para você conferir. 12:45.
Outros esportes.
Vôlei de quadra vai bem, o de praia também. Alô, Wagner Gomes.
O Brasil levou um susto no primeiro set, mas mostrou a força do seu conjunto e venceu mais um jogo na Liga das Nações. O 14º em 15 disputados. No último domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei passou pela Itália por 3-1, de virada, com parciais de 26-28, 25-22, 25-18 e 25-18. Na despedida da torcida brasileira, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, contou com cerca de 9.500 pessoas. Líder do campeonato com 39 pontos, o time verde e amarelo agora terá a próxima semana de treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, e viajará no próximo sábado, dia 6/7, para Chicago, nos Estados Unidos, onde será disputada a fase final da Liga das Nações. O Brasil segue na disputa pelo título ao lado de Polônia, Irã, França, Rússia e Estados Unidos. A etapa final será disputada entre os dias 10 e 14 de julho. O ponteiro Lucarelli foi um dos principais destaques na partida e saiu de quadra como maior pontuador do jogo, com 19 pontos, 15 de ataque, 2 de bloqueio e 2 de saque. O oposto Alan também contribuiu muito com a vitória, ao marcar 18 vezes, sendo 14 no ataque, 3 no bloqueio e 1 no saque. Já no vôlei de praia, o Brasil manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial, que acontece em Hamburgo, na Alemanha. O campeonato continua durante esta semana. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Beleza, Wagner Gomes. Bahia, já pensa nos problemas para a Copa do Brasil. Alô, Sérgio do Bocage.
O Bahia terá mudanças significativas neste segundo semestre que começa hoje. Sem Douglas Augusto, negociado com o PAOK da Grécia, e muito provavelmente sem Hernando, diagnosticado com hérnia de disco e sem previsão de retorno, o técnico Roger Machado será obrigado a mudar a equipe titular para a partida mais importante do ano. No próximo dia 10, o Esquadrão Tricolor encara fora de casa o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O mais provável é que Jackson assuma o lugar de Hernando. O jogador já havia ficado fora do último jogo contra o Internacional e foi substituído por Jackson, titular em outros momentos pelo Bahia. A dúvida, então, fica para o que fazer com a saída de Douglas Augusto. São duas as opções, o volante Flávio e o meia Eric Ramírez. Essa situação não deve mudar, a menos que o Bahia acerte a contratação de um novo volante nos próximos dias.
Valeu, Bocage, 12:48. Messi continua devendo a Argentina. Alô, Maurício Costa.
Apagado durante os 90 minutos, o camisa 10 contou com a presença diária de Lautaro Martínez e a falha do goleiro Farines para a Argentina vencer a Venezuela por 2-0 no Maracanã e passar para a semifinal da Copa América de 2019. Apesar de não aparecer muito em campo, Messi foi o mais assediado na zona mista após o fim da partida. E ele não fugiu das perguntas. A Argentina não jogou bem, pressionou nos primeiros minutos, abriu o placar com Martínez, mas recuou e quase levou um empate no segundo tempo. No fim da etapa complementar, o goleiro venezuelano Farines acabou com a esperança do 1-1 quando bateu roupa em um chute fraco de Agüero, que Lo Celso completou para ampliar o placar. Messi sabe que a Argentina não vem jogando bem, apesar da vitória por 2-0. Aliás, o craque criticou até o nível da competição.
Estamos en final y ahora en semifinales están los mejores, hay que ver los resultados de ahora, pero está siendo una copa muy igualada. Donde
estamos na semifinal e na semifinal estão os melhores. Mas está sendo uma Copa América muito equilibrada, com pouco futebol, mais brigada do que qualquer outra coisa. Aí fica difícil. Ninguém te dá nada de presente. Ontem o Brasil mesmo teve dificuldade para passar de fase, mesmo tendo chances. E para a gente, obviamente, nós não começamos bem a Copa e sofremos um pouco para a classificação. Mas temos confiança e sabíamos o que deveríamos fazer. Houve muita desconfiança devido aos nossos jogos e os resultados. Mas jogamos bem contra o Catar, hoje também, e tomara que siga assim.
Bueno, con Qatar também e bueno, ojalá que sigamos de esta manera.
Messi não poupou críticas e chegou a dizer que os campos dos estádios da Copa América são uma vergonha e que atrapalham, inclusive, o bom futebol. Aliás, falando de bom futebol, a Argentina conseguiu pressionar a Venezuela nos 15 minutos iniciais. Depois, acabou sendo envolvida pela seleção vinotinto e correu riscos. O próximo adversário da Argentina vai ser o Brasil, anfitrião da Copa América. O confronto será em Belo Horizonte, no Mineirão, terça-feira, às 9:30 PM. E Messi analisou o que pode vir pela frente.
Sim, acho que é um passo importante hoje a nível de equipe. Hicimos um trabalho muito...
Demos um passo importante coletivamente, fazemos um trabalho muito sério e a partida contra o Brasil vai ser dura. Eles têm jogadores que desequilibram, um nível muito forte. Mas descansaremos e vamos nos preparar para lutar como estamos fazendo.
Disfrutar este momento e preparar-nos para pelear como nós venimos sendo.
Na última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram no Mineirão, a seleção brasileira levou a melhor, 3-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, com gols de Felipe Coutinho, Neymar e Paulinho. Porém, a última semifinal que o Brasil disputou no Mineirão foi na Copa do Mundo de 2014, quando perdeu por 7-1 para a Alemanha. Se a Argentina vencer, volta ao Maracanã na grande final, onde também foi derrotada pela Alemanha em 2014. Só que a seleção de Messi quer acabar de vez com um tabu de 26 anos sem títulos. Será que consegue? Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, meu caro Maurício Costa. Meio-dia e 51.
Jornalismo.
Milhares de pessoas se reuniram em todo o país nesse domingo para prestar apoio à Operação Lava Jato e às propostas do governo. Alô, Priscila Mazenotti.
Milhares de pessoas foram às ruas nesse domingo em manifestações de apoio à reforma da Previdência e do chamado pacote anticrime, que está em tramitação no Congresso Nacional. Foram movimentos como Nas Ruas, Vem Pra Rua e o MBL, o Brasil Livre. Os atos também serviram de defesa à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Segundo os organizadores, os atos foram convocados em mais de 200 municípios. Em Brasília, por exemplo, os manifestantes se reuniram na esplanada dos ministérios. A Polícia Militar não calculou o número de participantes. Já em São Paulo, eles ocuparam a Avenida Paulista e houve confusão entre os participantes. Alguns chegaram a ser detidos pela polícia. Houve também atos em Porto Alegre, Curitiba e Recife. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou as manifestações, parabenizou os manifestantes e disse que, novamente, a população brasileira mostrou que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída nas decisões políticas do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Valeu, Pri! Corinthians mais perto do zagueiro Gil. Alô, Sérgio do Bocage!
Tem novidade no Corinthians. O zagueiro Gil está cada vez mais perto de se tornar um jogador do Timão. O zagueiro se despediu do Shandong Luneng da China na vitória de 2-0 sobre o Beijing Guoan neste domingo pelo campeonato chinês. O brasileiro Roger Guedes fez os dois gols do jogo. Gil é aguardado pela diretoria do Corinthians esta semana em São Paulo para assinar um contrato por 3 temporadas. O jogador queria vir para o clube e, além disso, tinha o desejo de ficar mais perto da família por questões pessoais. Gil tinha contrato com o clube chinês até o fim deste ano, mas acertou a rescisão de forma amigável e, assim, está livre para ficar no Corinthians.
Valeu, Sérgio do Bocage. Recordar é viver. Vem aí o quadro de maior sucesso no rádio esportivo brasileiro, com o comando do Mário Silva e da Astrid Nick.
Era uma vez no futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Você conhece Milton Queiroz da Paixão? Talvez não conheça, mas Tita você conhece. Jogador que atuou no Flamengo com destaque no Grêmio Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama, Bayern, Leverkusen da Alemanha, Pescara da Itália, León e Puebla do México e fechou carreira no Comunicaciones da Guatemala. Foi profissional de imprensa, trabalhou na TV mexicana na Copa do Mundo da França em 1998 e agora é treinador. Tita foi um grande jogador, campeão mundial pelo Flamengo. Vamos ouvir o gol do Tita? Flamengo 2, Bangu 0. A narração é de José Carlos Araújo. O gol é do Tita.
Olha de novo o Mengão. Corre com o Vitor, tabelou, Guadiro devolveu. Era para Vitor. Chega o trombado ali que é o
detalhe.
O Fernandes é falta. É uma falta perigosa contra a meta de Tião. Preparado Heitor para a cobrança. Tiro frontal. É pelo comando de ataque. Preparando-se Heitor. Tita toma a frente dele. Apontou. Atirou. No ângulo entrou. Gol do Flamengo. Tita, Heitor se preparava para dar um balaço. Tita tomou a frente, atirou pelo alto, lá no ângulo esquerdo. Explode coração tricolor. O Fluminense tá com a mão na taça. E agora, por que não dizer, tá com a taça na mão.
Era uma vez no futebol.
Maravilha pura, agora é hora de saber as notícias do Chile. Alô, Lincoln Chaves.
A delegação do Chile chegou a Porto Alegre no sábado à noite. Na quarta-feira, às 9:30 da noite, a seleção enfrenta o Peru pelas semifinais da Copa América. A partida será na Arena do Grêmio, cujo gramado tem sido criticado por jogadores e técnicos. O último a esbravejar contra as condições da cancha gremista foi Tite, após a classificação do Brasil diante do Paraguai. Mas foram as reclamações do uruguaio Luis Suárez e principalmente do astro argentino Lionel Messi ainda na primeira fase que levaram a empresa responsável pela administração do estádio a se manifestar. Segundo a Arena Porto Alegrense, a grama utilizada no inverno se desenvolve melhor em temperaturas mais baixas, o que não ocorreu durante a fase de grupos. Isso e a sequência de partidas e treinos pré-jogo que deixaram de ser realizados lá atrapalharam a recuperação do gramado. O técnico chileno Reinaldo Rueda não esconde a preocupação.
Conhecemos que casi todo, a exceção que
sabemos que quase todos os gramados, talvez com exceção ao Morumbi, têm sofrido com o fator climatológico. E até o último momento, quase 3 dias antes do início da Copa América, ainda se jogava o Campeonato Brasileiro. Então você percebe que os gramados estão com certa irregularidade. Pedimos que os responsáveis pela organização, logística e manutenção façam todo o esforço para que o campo esteja em um estado que não prejudique equipes como o Chile, que toca a bola e joga coletivamente. Isso gera uma segurança aos atletas em algumas situações de jogo.
Jogadores ou em algumas situações de jogo, né?
O atacante Pedro Fuenzalida não se apega tanto à questão do gramado.
Condições da cancha, hemos cambiado em todo
o... A condição do gramado muda a cada partida. Jogamos em gramados que estavam em boas condições, outros não, mas creio que isso não afeta. O campo é o mesmo para os dois. Mas importante é se preparar, ver a tática para enfrentar o rival, e isso que é fundamental.
Para os rivales, e isso eu creio que é o fundamental.
No time chileno, dois jogadores conhecem a arena. O atacante Eduardo Vargas, que defendeu o Grêmio em 2013, e o meia Charles Arangues, que atuou pelo Internacional entre 2014 e 2015 e disputou lá 4 grenais. E em meio ao descontentamento geral com os gramados da Copa América, o orgulho das memórias vividas em outro estádio da cidade, o Beira Rio.
Tu disse que eu joguei no campo.
Onde eu joguei, o campo era muito bom, muito bom. Para mim, pessoalmente, é muito lindo voltar a Porto Alegre. Tenho ótimas recordações, amigos que estão torcendo para o Chile.
Tenho amigos também que já estão torcendo para Chile. Preferia que fosse no Beira Rio do partido. Está mais lindo o estádio e o campo também.
Com Arangues, Vargas e Fuenzalida, o Chile de Rueda é o atual bicampeão da Copa América e busca um tri que até hoje só foi conquistado pela Argentina há 72 anos. A equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. O Brasil é bronze no pancadete. Alô, Wagner Gomes.
O wrestling brasileiro voltou ao pódio no último dia de competições no Pan-Americano de Cadê em Morelia, no México. Os lutadores Ellison Bresson e Gabriel Souza conquistaram a medalha de bronze em suas respectivas categorias, até 48 quilos e até 92 quilos. A equipe nacional fechou o torneio com 4 medalhas, todas de bronze. Na última sexta-feira, Guilherme Porto e Guilherme Negreiros, ambos do estilo greco-romano, também colocaram o Brasil no pódio.
Beleza pura, você ligadinho no Som da Nacional pra você. Amanhã nós estaremos de volta trazendo muito mais pela FM Nacional de Brasília. Segue com sua programação normal. Amazônia tem a Juliana com o nosso Tarde Nacional e Brasília e Rio pela Nacional AM. Ficam com o Tarde Nacional, Luciano Barroso, Luciana Vale e o Anchieta Filho. Bate-bola volta logo mais às 18h45 com o comando do Bruno Mendes.